Presente mais um com o trabalho da Mara Cavaleiro, que está conosco aqui, e é a realização da Coordenadoria da Promoção da Igualdade Racial. E a Mara está à frente e vem conosco para conversar no programa de hoje. Mara, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia, ouvintes da Rádio Planalto. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né, e trazendo um pouco mais das ações, né, da Coordenadoria de Promoção à Igualdade Racial. A gente lançou agora, na última quarta-feira, essa exposição tão necessária, né, Carvalho, contando um pouco para as pessoas do que foi o dia seguinte ao dia 13 de maio, que para muitas pessoas o dia 13 de maio é um dia de comemoração, e para nós da comunidade negra esse dia não representa praticamente nada, porque a gente começa a viver o amargo do que foi a situação dos nossos antepassados no dia 14 de maio. Né? Contrariando o que falam os livros de história, contrariando o romancismo das novelas que contavam a história dos escravos, a gente tem ali uma exposição que conta a verdadeira amargura que esse povo passou, né? Porque foram dias difíceis, enquanto a gente tinha lá em 1888 um governo que tentava embranquecer a população brasileira. Os negros resistiam, né? Saíram, foram largados na rua da amargura, com uma mão na frente e outra atrás. E a prova de que o nosso povo é um povo forte e aguerrido é que eu estou aqui hoje para poder contar também a história dos meus antepassados, né?
E essa exposição, então, depois a gente vai falar um pouco mais sobre esses 137 anos, a exposição foi aberta e está à disposição, então, para visitação do público ali na Galeria Estação da Arte.
É, e tu sabe que cada dia que passa a gente acha mais necessário com que as pessoas entendam essa história, né? Porque o nosso Passo Fundo, infelizmente, ele tem um racismo estrutural muito grande. Eu estava montando ainda a exposição na Gare, ali na Galeria Estação, e entrou umas senhoras ali, e quando elas deram de cara com a exposição, elas deram umas costas e uma comentou: "Ai, já vi", elas nem entraram, entendeu? Então, tu vê que tem um racismo estrutural, tu vê que quando elas veem que é uma coisa ligada à cultura negra, parece que não tem interesse de conhecer e de querer saber. E a exposição está ali, ela está linda, está aberta para a comunidade, contando a verdadeira história da escravidão, do que foi esse dia após a assinatura da Lei Áurea. Ela fica aberta de quintas a domingo, a partir das 16 horas, e até as 19 horas a gente está lá aguardando as pessoas. A gente tem também uma agenda já grande das escolas que vão levar os alunos. E aí sim, nesse dia dos alunos, a gente vai repetir a contação de história, a história que a história não conta, para que os alunos também fiquem sabendo, por acreditar também que a transformação do nosso mundo em todos os sentidos são as crianças, né?
Sim.
Porque ninguém nasce preconceituoso, as crianças nada mais são do que o espelho dos seus pais. Então seria muito bacana que mais, a gente já tem 4-5 dias já de agenda, mas seria muito bacana que mais escolas procurassem e levassem as crianças para dar uma olhadinha nessa exposição e entender um pouco mais o que foi a história da abolição da escravatura.
Para quem não sabe, Galeria Estação da Arte, ali junto à antiga Gare.
Isso, ao ladinho ali da Gare Gastronômica, ali, né, onde o pessoal vai se divertir, do ladinho, a última porta é a galeria, ela é linda, o espaço está aconchegante e a exposição ficou muito bem distribuída, então está um lugar bonito, está um lugar agradável, e a gente vai estar lá esperando a comunidade que compareça de forma gratuita, né, não tem cobrança de ingressos, então que compareça para conhecer um pouquinho mais.
Essa é uma das primeiras ações, então, da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, que já teve esse belíssimo espetáculo com você lá no palco, lá no Teatro do Sesc. Maravilhoso evento, que emoção que foi aquela sua apresentação, né? Que noite especial.
É, foi muito linda aquela noite, foi uma noite necessária, um espetáculo falando da mulher, da força da mulher, da força da mulher negra no mês de março, né? No dia em que a gente luta nacionalmente, internacionalmente, pelo fim do preconceito racial, né? E ele teve um simbolismo todo especial, nosso primeiro evento à frente da coordenadoria. Já estamos agora no segundo evento, que é contar um pouco dessa história. E a coordenadoria está aí para isso, né? Não só para isso, a gente também tem participado de palestras, de debates, de conversas. Ontem mesmo participei de 3 eventos, né? Durante a manhã, falando com os professores da rede municipal, os coordenadores, sobre educação étnico-racial, né? Falando para eles da importância de se ter um encontro semanal, quinzenal, mensal sobre o letramento racial, para as pessoas entenderem mesmo, né, aonde que a gente tem que lidar, de que forma a gente tem que lidar com, para tentar eliminar esse racismo, né, essa coisa, porque tem formas que tu fala que tu acha que não está sendo preconceituoso e você está. E a gente tendo uma roda de conversa onde a gente possa discutir, refletir, é muito importante. Então, eu acho que o que aconteceu ontem ali na Atitus com o pessoal da SME, da Secretaria de Educação, foi incrível aquele momento, que eu espero que ele se repita nas escolas, que as pessoas possam sentar e conversar. Inclusive, conversei lá ontem que a gente tem grandes nomes em Passo Fundo da cultura negra, né? É. Professora Maria de Lourdes e Passe Carolina, professora Ana Prates, a professora Josenira, que são pessoas que podem, a própria professora Chica, que podem ir explanar um pouco mais, né, para essas pessoas, explicar um pouquinho, fazer essas horas de letramento racial, para que as pessoas comecem a entender e saber que não é um mimimi da população negra.
Esse racismo estrutural que a Mara fala aqui, que está presente, como você retrata aqui para os nossos ouvintes, nós estamos em um país com uma legislação de combate ao racismo. Tem o futebol que está incentivando agora, vai começar o nosso campeonato para Passo Fundo e Gaúcho. Vai ter a campanha dos clubes contra o racismo, que conta com o apoio da comunidade também. Mas em algum momento aparece lá um ato de racismo até no futebol. Essa semana foi preso um torcedor lá no Rio de Janeiro, no jogo do Fluminense, com um torcedor que veio lá do Chile. Nesses países vizinhos não tem uma legislação tão ainda rigorosa quanto nós temos aqui no Brasil, ainda que já coloca. Então, nesses países parece que o racismo é tão natural, eles vêm para cá e cometem ato racista, vai passando de geração para geração.
Isso é lamentável, né? Isso que você sabe, né? Que o Brasil foi o último país a assinar, né, o fim da escravidão. E assim mesmo, com todas as dificuldades que a gente tem e que a gente enfrenta, a gente já avançou muito, porque hoje existem leis, né? É. Leis rigorosas para a gente conseguir combater esse racismo. E assim mesmo a gente vê muito, é muito presente, é muito vivo nas pessoas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, essa cultura de se acharem superiores por conta da cor da pele, né? Então, a coordenadoria está aí para isso, né? Para tentar visibilizar essas pessoas que já são marginalizadas, já são sofridas, que vivem à margem dessa sociedade que ninguém vê ou que se vê, não querem ver, para tentar mudar um pouco, fazer essas pessoas ocuparem esses espaços, né? Acho que o lugar do negro, o lugar da mulher, o lugar do ser humano é onde ele quer estar. Ninguém tem o direito de pisar, humilhar e discriminar ninguém por motivo algum, né? Eu acho que a discriminação, seja por qualquer tipo de motivo, ela tem que ser banida da nossa comunidade. E hoje tem muitas mães hoje que são mães atípicas, que são mães que têm filhos que têm algum tipo de necessidade especial, que começam a entender um pouco a dor do negro, né? Porque quando mexem com um filho, quando discriminam alguém por qualquer motivo que seja, a dor é grande. Então não adianta a pessoa querer falar de uma dor que ela não conhece, que ela não saiba, tentando minimizar uma situação que não é dela, né? Eu acho que o negócio é respeitar, né?
Então estamos chegando a 137 anos aí, Mara Cavaleiro, do fim da escravidão no Brasil, historicamente, mas é como apresenta a exposição, uma história que não é contada, a história que a história não conta, que tem que ser contada a cada dia um passo à frente.
A história que a história não conta, é bem isso, porque muita gente, inclusive negros também, não sabem o que realmente aconteceu, né? Nós tínhamos lá mais de 750 mil escravos libertos, que foram largados à própria sorte, depois de anos de escravidão, sem ganharem um centavo, sem um tipo de reparação, sem salário, sem dignidade, né? E essa dignidade, quando eu falo, não é só de não ter um lugar bacana para trabalhar. Era uma dignidade total de alimentação, de sobrevivência mesmo, né? E enquanto eles largavam os negros à própria sorte, os imigrantes europeus que chegavam tinham todo um aporte financeiro por parte do governo. É. Né? E era recebido ali 750 mil réis por adulto, 37.500 réis por adolescentes, 17.500 réis por criança. E eu falo da intolerância religiosa, que é uma coisa complicada, mas na época já existia isso. Se a pessoa chegasse no Brasil e fosse católica, recebia um pedaço de terra, cabeças de gado e 160 réis diários por um ano e meio para serem pagos depois de 4 anos. Aí eu te pergunto, a nossa história do povo negro poderia ser diferente se eles tivessem essa oportunidade? Porque era um povo que já trabalhava e já conhecia tudo, né? Já plantava o café, já colhia cana-de-açúcar, já trabalhava nos engenhos, já estava ali. E o que me deixa triste é tu entender e perceber e sentir que depois de 137 anos, o nosso povo negro é os únicos que continuam sem ter as oportunidades. É tudo mais difícil, é mais complicado. Tu tem que estar todo dia...
É uma batalha diária. É
uma batalha, tu tem que estar se superando. Tu tem a mesma condição para assumir uma vaga numa empresa. Mas, infelizmente, o perfil das empresas não é contratar negros, indígenas e comunidade LGBT. Então... é complicado, e eu nem vou dizer, ah, os negros são minoria, porque nós não somos minoria, nós somos a maioria desse Brasil, é um povo, uma miscigenação forte, é um povo, né, é um povo negro, a maioria é negra, e ainda assim a gente não tem as possibilidades que as outras pessoas têm, e é bem difícil, e é triste, sabe, é triste, dói na alma da gente, quando a gente começa a fazer uma pesquisa, que nem eu comecei a fazer, para fazer essa exposição, e tu começa a entender mesmo. É muito difícil, viu?
E a contribuição do negro para a nossa cultura, para o nosso esporte. Os maiores jogadores são negros, né? Pelé, Marta, os maiores talentos.
E tu sabe que tem uma música do Bruno Matuzzi que a gente fez a abertura lá no dia da exposição, que eu tô com ela aqui e eu vou cantar um pedacinho para ti,
claro,
ó.
Claro.
No dia 14 de maio ninguém me deu bola, eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também tem que ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Aí tu vê, a gente sabe que muitos negros se pintavam de branco na época para poder participar do futebol, porque eram os melhores de bola. E as pessoas não aceitavam os negros nem no futebol. E eles tiveram que mostrar que eram bons para poder sobreviver, para poder ocupar aquele lugar. Então é isso aí.
Aqui no próprio Rio Grande do Sul, sabemos aí que tem clubes que os negros demoraram a ter um espaço, inclusive.
Sim, sim, muitos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Grêmio, que foi um time que foi muito resistente, né, para começar a contratar negros. E hoje você vê, nas maiorias dos times, os jogadores, em sua maioria, são negros, né?
É, todos aí têm a sua história. E sempre um negro marcou a história em qualquer um dos clubes, né? Grandes títulos, tem a figura do negro para você jamais se esquecer desse momento. O certo é que, mais do que nunca, temos esse trabalho tão importante da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. Hoje tem a Mara Cavaleiro à frente. Muitos trabalhos virão e, principalmente, a reflexão a cada evento. É mais do que um evento, é levar as pessoas à reflexão.
É, eu sempre digo, a gente nunca comemora nada porque a gente não tem motivo nenhum para comemorar. Né? Os nossos encontros sempre são um encontro de luta, de reflexão, de entendimento, né? E como a gente tem muito amigos brancos e eles também acabam vindo celebrar com a gente, porque são celebrações de reflexão, nada de comemoração, a gente até brindamos lá como espumante, mas aquele brinde foi um brinde de celebração por uma causa, por uma luta, né? Por uma busca incessante que não acaba nunca. A prova está aí que são 137 anos que a gente busca o nosso espaço, busca o nosso lugar. Muitos já encontraram, sabe? Eu sempre digo, a minha preocupação à frente da coordenadoria hoje não sou eu. Não é a minha irmã que é dentista, que é formada. Não é a minha sobrinha que é nutri, que é formada. Não é a Tassiana, que é a coordenadora da mulher, que é uma advogada. A minha preocupação são as mulheres que vivem à margem da sociedade. São os negros que vivem à margem da sociedade e que a gente precisa inserir. Precisa inserir eles em tudo, no mercado de trabalho e na comunidade como num todo, né?
É verdade. E aí sempre a lembrança para você conhecer a história, quando chega ali junto ao Chafariz da Mãe Preta.
Nossa!
Que emocionante, você chega lá, quem não teve a oportunidade, visite lá o Chafariz, acompanhe a história que ali está retratada. Quantas histórias, quanto sofrimento, quanta luta para se chegar às vitórias que são alcançadas a cada dia.
É, a história da Mãe Preta, tem muita gente que pega e me diz, eu bebi da água, eu bebi da água. Nossa, como eu gostaria que a história dela se resumisse em beber aquela água, né? Mas tu assistiu o espetáculo, tu acompanhou a história é muito mais profunda, né? É. O sofrimento dessa escrava que veio de São Paulo, que chega aqui, ela perde tudo. E ela transforma a dor dela em esperança, em vida. Então, a história é incrível, é fantástica. E eu vou aproveitar que eu estou aqui. Passo Fundo vai ter agora, no final do mês de março, até o dia 7 de junho, o Festival das Meninas, né? Que é um festival de teatro onde só mulheres estarão em cena, que é do grupo de teatro Depois da Chuva. E o espetáculo Mãe Preta vai estar nesse festival no dia 3 de junho, às 20 horas, no Teatro Múcio de Castro. As meninas estão vendendo os ingressos, parece que o ponto de venda é a Pantique. A R$10 é um precinho simbólico para que vocês que perderam esse espetáculo, porque a gente teve uma procura grande de ingressos na estreia. O espetáculo também esteve no Aldeia Sesc, também foi muito rápido, esgotou os ingressos. Então, quem não assistiu e que gostaria de conhecer, se aprofundar mais da história da Mãe Preta, a gente vai estar então no Teatro Múcio de Castro no dia 3 de junho, às 20 horas.
Mara Cavaleiro conosco aqui no programa, sempre uma alegria recebê-la aqui para falar dos trabalhos. Vamos conversar em outras oportunidades. Quando o seu nome foi anunciado, a gente já fez questão de conversar contigo.
Sim.
Sabendo da sua trajetória, do seu apoio. Olha só, o pessoal ficou encantado, e você cantando, viu? A gente vai depois colocar uma trilha nas nossas redes também, que o pessoal se emocionou com a tua música aqui.
Ai, que bacana.
Vamos preparar uma trilha especial contigo
aqui. É, tu sabe que essa música aqui, ela é tipo um resumo do que a gente está mostrando na exposição lá no espaço, na estação Espaço da Arte lá na Gari, né? E eu quero muito que a comunidade compareça, eu quero muito que a comunidade entenda. Vá lá e reflita, olha aquelas fotos, são fotos fortes, a narrativa das fotos são fortes e acho que as pessoas precisam entender. E também aproveitando que eu estou aqui no dia 25 de julho, vai ter o nosso terceiro evento à frente da coordenadoria, que é a celebração do Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. A gente quer fazer um encontro aí, eu preciso e quero reunir no mínimo 200 mulheres. Eu quero ter uma roda de conversa gigantesca com essas mulheres. Eu quero entender o que essas mulheres precisam. Eu quero ouvir o que as mulheres empreendedoras negras têm a nos dizer, no que elas podem ajudar. Eu quero que elas partilhem as suas histórias com outras mulheres. Então, acho que vai ser outro evento incrível para a comunidade negra. E eu gostaria da participação de todas, todas mesmo. Eu quero ir, já fui no CRAN, lá no ZAC. A gente vai fazer um espetáculo Mãe Preta para aquelas mulheres de lá. A gente vai fazer o espetáculo em alguns bairros da cidade, porque a gente quer envolver.
Quando for marcado, me avisa que a gente vai lá.
Claro, a gente quer envolver, a gente vai avisar para te também ajudar a divulgar, para que a comunidade compareça. A gente quer envolver a comunidade nas ações da coordenadoria.
Estaremos lá. Mara, sucesso no seu trabalho, sempre uma alegria recebê-la aqui. Sucesso sempre, portas abertas aqui no nosso programa Comando Popular e na Rádio Planalto News.
Eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade. Eu lembro que foi a primeira entrevista que eu dei como coordenadora, foi aqui na Rádio Planalto. Eu lembro do tempo do Viramundos, do Timbre de Galo, que ainda tem o grupo de teatro. A gente sempre tem espaço aqui na rádio. Lembro da gente viajando junto com a rádio para Roca Salles fazer um espetáculo para aquelas crianças logo após as enchentes. Então, eu agradeço muito sempre a oportunidade que a Rádio Planalto nos dá. Muito obrigada. E a você, né, que tu sabe que eu tenho um carinho muito especial por você. Você é um amigão do peito e eu sempre quero estar presente aqui na rádio conversando contigo. Muito obrigada a todos os ouvintes.
Muito obrigado, igualmente. Vamos fazer uma paradinha para o intervalo. A gente volta na sequência com mais Comando Popular.
Esta é a 92.1. Planalto News 92.1.